Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando os negócios no mercado do boi. A gente vai para uma região importante de negócios, que é aquela região ali de Araçatuba. A gente vai conversar com o Francisco Brandão, vice-presidente do CIRAM, Sindicato Rural da Alta Noroeste. Seja bem-vindo, viu, Francisco? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Em que momento o mercado está aí na sua região? Tem demanda, por parte dos frigoríficos nesse momento? Os produtores estão negociando os seus animais? Ou o mercado está parado aí em função do coronavírus? O que você me conta? Como é que está a situação aí na sua região?
Bom dia, Alessandro. Um prazer falar com vocês novamente. A gente está sempre à disposição aqui. E o mercado aqui está numa fase altista, né? Porque ficou reprimido aí em função da derrubada de preços dos frigoríficos. Quando entrou a pandemia, o frigorífico jogou na nossa região aqui de 210 para 180, né? Isso dá 15%, R$ 30, né? E aí o pessoal simplesmente parou de vender, né? Porque ninguém vai vender com prejuízo. E isso deu uma enxugada no mercado, né? E como ninguém vive sem comer, continua se consumindo carne. A carne parece que deu uma meia sumida dos supermercados. Aqui em Araçatuba, alguns supermercados ficaram praticamente sem carne. E outra coisa que aconteceu é que o mercado chinês, né, em função de já ter passado o pico da pandemia lá, eles terem controlado, né, não esparramou para outros lugares lá na China, e eles voltaram forte a comprar. Aí o que acontece? O mercado estava retraído e eles começaram lá embaixo, sobe 5, sobe mais 10, sobe mais 5. Então, hoje já está tendo negócios, já vários negócios, há 2, 3 dias, de R$ 200 à vista aqui em São Paulo e de 190 à vista no Mato Grosso do Sul, né? E o que eu penso, Alessandro, é que os frigoríficos estão achando até bom se a demanda interna for fraca, porque com o dólar a 5. Como eles fizeram os contratos aí para trás, um dólar a 4, 4,20, eles estão tendo um plus nessas vendas externas muito grande, tá? Então, eu acho que o grande filé hoje é a exportação. E eles estão pagando. E as escalas estão ficando curtas, né? Nós tivemos vários amigos recebendo ligações aqui para embarcar domingo, matar segunda, ou embarcar segunda, matar terça. Como eles deram uma subidinha no preço, parece que eles fizeram aí uns 4 dias de escala. Então, assim, do modo geral, esse é o mercado hoje aqui na nossa região.
Ou seja, tem demanda aquecida. O que você está me dizendo é que muitos frigoríficos, agora vendo essa possibilidade da volta da China, voltaram a correr atrás, então, o Francisco. Os preços, então, já melhoraram? E nesses patamares de preço que você citou aí, R$ 200, referência São Paulo, e 190 no Mato Grosso, já teve negócios?
Já há vários negócios. Eu mesmo já recebi oferta de uma propriedade aqui em Louisiana, né, que fica a 70 quilômetros de Araçatuba. Já recebi oferta de R$ 200 à vista, peso vivo, para pagar pra pesar no balancinho e pagar. São os frigoríficos menores, né? Os frigoríficos maiores estão chegando mais devagar, mas vão chegar. O JBS, o Marfrig, o Minerva, já estão fazendo esses tipos de pagamento mais a prazo, né? Eles são mais lentos, né? São mais morosos, têm alguns clientes cativos, então eles vão mais devagar nisso aí. Mas eu acredito que não vai voltar aquele pressão de novembro lá. Eu acredito que vai chegar num equilíbrio aí por volta de 210 aqui em São Paulo e por volta de 195 lá no Mato Grosso, que já dá uma remuneração razoável, né? Então, tem muito boi, né? Boi tem, porque os pastos estão bons, né? Nós tivemos um período bom de chuva de dezembro para cá, e as boiadas estão acabadas, né? Então é questão de chegar no preço e o frigorífico colocar esse gado lá fora, porque aqui dentro, logicamente, nós não temos demanda para esse gado todo.
Então, pelo que eu estou entendendo, Francisco, pelo que eu estou entendendo, foi uma atuação precisa aí do próprio pecuarista também. Na hora que ele viu a pressão acontecer, ele saiu de cena, certo?
Isso, lógico, lógico. Aquilo que eu falei para você no começo. O pecuarista não vai... Um gado que ele pagou caro e gastou em cima dele, ele não vai deixar de vender 210 e vender a 180 para o frigorífico. O frigorífico vender a R$5 o dólar lá fora, né? Tanto que o JBS, as ações do JBS subindo, o JBS já antecipou o pagamento que ele tinha que fazer daqueles acertos com o governo lá para trás. Quer dizer, os grandes frigoríficos estão muito bem, né? As ações deles voltaram a afirmar, eles estão muito sólidos no mercado. Em função do quê? Em função do mercado externo aí, que eles estão oferindo muito lucro, né?
Justamente por causa dessa alta do dólar, né, que você citou, né?
Lá para trás, por causa, lá em novembro, porque é por causa da entrada forte da China, né? Aí a China deu aquela esmorecida, eles voltaram um pouco. Agora, o dólar subiu outra vez, eles estão ganhando muito dinheiro, né? Agora eles estão ganhando muito dinheiro. Você vê de... Vamos dar uma arredondada na conta. Se for de 4 para 5, são 25% a mais, né? Mas não foi. Foi de 4,20 para 5, dá 20% a mais. Né? Num negócio onde as margens são estreitas, você está ganhando... Então, de repente, você ganha 20% a mais. Não é no valor, é no lucro, né? Entra no lucro. É muita coisa, né?
Mas vocês já estão sentindo essa demanda externa chegar até vocês, pecuaristas? Tem alguma exigência especial por algum tipo de animal diferenciado, como acontecia no final do ano passado com a China, por exemplo, que queria animal mais jovem, com no máximo, não me lembro agora, se não me engano, 4 dentes, enfim. Tem alguma especificação sendo pedida para vocês nesse momento, Francisco?
Não, continua. Os grandes frigoríficos, eles fazem essa exigência, né, por causa da exportação. E aí, os pequenos frigoríficos, que exportam menos, né, às vezes nem exportam, então esses frigoríficos não têm exigência. Mas os grandes continuam tendo, né, de 4 dentes, 30 meses, um pouquinho para lá, eles até aceitam, né, até uns 32 meses aí. Mas, lógico, isso é uma exigência lá fora do mercado que eles têm que cumprir. Né? E como eles estão ganhando dinheiro, está ótimo. Esse é casal com o que eles querem, com o que nós temos. Né?
E qual que é a expectativa de vocês? Esses preços já chegaram no pico ou podem continuar subindo, Francisco?
Não, eu acho... Aí é um palpite mesmo.
Expectativa, né?
A expectativa. Eu acho que a expectativa é que volte a antes da pandemia. 210 aqui, tá? E 195 no Mato Grosso. Isso é minha expectativa. Porque vai dar um ponto de equilíbrio, né? Vão começar a ser efetuadas as vendas, o mercado vai se equilibrar, como sempre, né? Oferta e procura. E aí vai manter isso aí. Tem bastante gado aí pra gente matar até junho aí, até a entrada da seca, né? Aí, da seca, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Mas esses próximos 3 meses aí, que é abril, maio, junho, tem bastante gado e os frigoríficos vão poder exportar muito. Depois, logicamente, cai um pouco a oferta, né?
Mas tem alguma preocupação com a demanda interna, Francisco?
Não, Alessandro, a demanda interna vai depender muito desse isolamento horizontal que está acontecendo, né? Lógico, se a pessoa não ganha, ela não come, se ela não está tendo salário, principalmente os autônomos aí, os caras que ganham no dia a dia, eles, infelizmente, vão parar de comer. Então, nós estamos torcendo para que seja feito o que o o Bolsonaro e alguns outros médicos e alguns outros, a classe empresarial está pedindo, quer dizer, o isolamento vertical. Os velhos, né, e os que têm risco ficam isolados e o resto da população trabalha, né? Porque aí o país não para. A gente pensa nisso aí, porque se a economia pifar, a pecuária vai junto, a agricultura vai junto, porque não tem ninguém para consumir, né?
Pois é, essa é a grande dúvida do momento, né? Parar tudo e estragar a perspectiva de futuro, né? Congelar a economia ou enfrentar de frente aí essa questão do coronavírus e sem deixar a economia parar, né, Francisco? Pelo que eu entendi, você acha que tem que trabalhar, então?
Tem que trabalhar. Eu acho o seguinte, a vida continua rodando. Aqui, eu tenho visto muita entrevista, muitas coisas, estou bem informado nisso aí. E você vê a Bolsa, hoje já é o terceiro dia de alta seguida na Bolsa. Né? Antes de ontem subiu 9,5%, ontem subiu 7,5%, hoje já está com 4%. Então, o pessoal está vislumbrando, né, que a possibilidade de se voltar o país à normalidade e, com isso, tudo volta ao normal. O trabalho, o preço das ações, consumo, a vida continua, né? E até eu vi uma muito engraçada, que um médico japonês explicando, falou, ó, isso aí é um gato atacando um elefante. O coronavírus atacando o Brasil. Se o elefante ficar quieto, continuar pastando, comendo, o gato vai pular na perna dele, vai fazer uns arranhão, ele vai bater com a tromba e acabou. Se o elefante sair correndo, ele vai arrebentar tudo, vai derrubar um monte de coisa, pode quebrar a perna na corrida e tal. Então nós estamos nesse ponto. Ou nós paramos e enfrentamos, ou a gente vai ficar correndo risco de destruir o país.
Muito bem. Meu caro Francisco Brandão, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua análise e pelo seu posicionamento mesmo. Afinal de contas, a gente está vivendo um momento bastante delicado, né, de incertezas, do que vai ser o futuro, enfim. E nesse momento é preciso ter uma certa coragem aí para tomar decisão, né, Francisco? Tomara que a gente escolha o lado certo aí da situação e que a gente possa realmente andar para frente, continuar a vida e, enfim, ter sucesso aí, principalmente nesse momento de pânico generalizado que se criou no Brasil. Obrigado pela sua participação e pelo seu depoimento.
Ok, eu agradeço aí a entrevista aí, a gente se dispôs a jogar bem aberto, né, falar tudo que a gente pensa mesmo, né, fazer uma análise bem, que eu acho, né, verdadeira nesse ponto, e nós estamos à disposição aqui para você, na nossa região, o Cirão está de portas abertas para você. Um grande abraço, uma boa tarde para você.
Tá combinado, um abraço, até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão as negociações. Mercado futuro do boi está subindo nos primeiros vencimentos. O março, por exemplo, sobe 0,4% a R$ 200,70. O abril, R$ 195,50, alta de 0,77%. O maio está praticamente estável, queda pequenininha de 0,03% a R$ 191,05. E o indicador CPEA fechou ontem com uma alta de 2,28% a R$ 199,50. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.